Arenga, pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Domingos Paula, vereador Lisiev José Borges, vereador João da Luz, por favor, senhor prefeito, vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, cumprimento e agradeço a presença do secretário da Fazenda, que já nominei, do secretário do Esporte, nosso Karim Abrão, nosso Bequim, doutor Antônio Lídio Oliveira, nosso procurador, Gerson Santana, chefe de gabinete, Francisco Lacerda, secretário de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, Lucas Leite, secretário de Saúde, convido o secretário a sentar aqui à frente conosco, temos alguns lugares aqui atrás da mesa diretiva, aqui é o plenário também, aqui é um momento informal, a gente está... Por favor, secretário Karim Abrão, Gerson Santana, Antônio Eli, Francisco Lacerda, Dr. Lucas Leite... Doutora Alaine, nossa controladora geral do município. Secretário Max Lousada, secretário de Governo e Recursos Humanos, por favor, convida aqui à frente. Secretário Igo Nascimento, nosso Rodolfo Valentini, diretor-presidente do ISA. Cumprimento e agradeço a presença também de todos os demais servidores da prefeitura, diretores, gerentes. Todos são muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Cumprimento e agradeço a presença do nosso secretário municipal do meio ambiente, vereador Wederson Lopes. Cumprimento a toda a imprensa presente, nossos amigos da imprensa, o Cláudio Brito, Richelson, Ismael, Lucivan Machado, Luana Cavalcante, Evaristo Pereira. gente vai iniciar a apresentação é realizada pelo José Milton e Eliabe, né, que são da equipe da Secretaria da Fazenda. Então, logo após a apresentação técnica, queremos abrir aos senhores e senhoras vereadores fazer perguntas e questionamentos ao prefeito e toda a equipe técnica da prefeitura. Solicito, por favor, que inicie a apresentação.
Bom dia a todos. Cumprimentar a todos aqui na pessoa do nosso prefeito Roberto Naves, do presidente da Câmara, Hamilton Filho, né? Em atendimento à Lei de Mesada Fiscal, estamos aqui para apresentar o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre. Pode passar, Eliab, por favor. Pode passar. A receita corrente líquida, né? Nós tivemos nos últimos 12 meses um valor de arrecadação de 936 milhões. Num relatório mais na frente, está passando para vocês como foi um comportamento entre a receita própria da prefeitura, que é a tributária, os repassos do governo federal e estadual e também a receita de capital. São os números muito positivos. Vou passar, Eliane. A receita tributária. Então, nós tivemos nos últimos 12 meses 248 milhões de arrecadação. E nesse segundo quadrimestre, 76 milhões. E a previsão é 315 milhões, a gente acredita que, inclusive, vai estar até ultrapassando esse valor. A receita patrimonial, nós tivemos R$ 2.412.000. Vocês vão observar no relatório mais à frente, devido à prefeitura estar com uma velocidade maior, a receita patrimonial está diminuindo. Exatamente porque a gente está conseguindo pagar os processos dentro da prefeitura maior, ou seja, o dinheiro fica menos tempo aplicado. Isso demonstra a eficiência também operacional da prefeitura. E também a taxa Selic também diminuiu nesses últimos 12 meses, né, que realmente levou a ter uma arrecadação menor com receita patrimonial. Transferências correntes, né, que é o que é repassado pelo governo federal e governo do estado, né, nós tivemos 673 milhões nos últimos 12 meses, né, e a gente acredita que vai atingir o que está previsto, que é os 775 milhões. Esse aqui que eu acho um quadro interessante, que demonstra a questão da eficiência, né? Então, nós tivemos ali, na receita tributária, um crescimento de 17%. A receita tributária é a receita própria da prefeitura, é aquela que nós temos a ação, que é o IPTU, o ITU, a TSU, a taxa do lixo, o ISS e as demais taxas. Então, nós tivemos um crescimento, mesmo tendo corrigido o IPTU só pela inflação 2,95 e ter baixado a TSU, para quem tem coleta 3 vezes na semana, a redução foi de 40%, e quem tem 6 vezes, 19%, mesmo com essa redução, nós tivemos um crescimento de 17%. Quais os fatores que levaram a isso? O primeiro está aqui o diretor da Receita, que é o Eric, né, no seu nome, parabenizar toda a equipe lá, da diretoria da Receita, né, pelo trabalho que tem que ser feito lá, diariamente, de inteligência fiscal, sem terrorismo fiscal nenhum, né, e tem levado. E também a ação de cobrança. Nós temos agora também alertado o contribuinte, a gente manda uma carta no ano, manda a segunda carta, antes de enviar protesto eletrônico, a gente avisa o contribuinte 2 vezes, que proporcionou. E também tem uma questão que foi até, essa Câmara Municipal aprovou, a questão da velocidade na liberação dos alvarás. Os senhores vereadores têm uma ideia hoje, se o contribuinte quer emitir uma nota fiscal, ele consegue fazer um cadastro econômico no rápido hoje, e hoje mesmo emitir a nota fiscal. Então, é rápido isso. E se ele quiser também registrar a sua empresa, ele chega no rápido hoje com a documentação e tira um alvará provisório por 6 meses, no mesmo ato. Então, hoje, para quem quer instalar em Anápolis, não tem nenhuma dificuldade. E outro detalhe, vamos supor que um imóvel, ele está com irregularidade, ele não tem a carta de ocupação, o ABIS. Ele também faz o alvará condicionado que foi aprovado nessa casa. Então, também não é impedimento também. Então, para dizer que... E o alvará definitivo, nós estamos encaminhando para vocês nos próximos dias uma nova lei que vai dar mais uma velocidade. É que nós vamos ter mais a renovação do alvará. O alvará de funcionamento, ele vai ser definitivo. A não ser que, quando o contribuinte mudar de endereço ou mudar de atividade econômica, Aí ele procura a prefeitura para alterar o seu alvará. Se não, o alvará vai ser por prazo indeterminado. Com isso, a gente vai dar uma velocidade muito maior no trabalho dos fiscais, principalmente de postura. E na lei também está vindo, para facilitar, que aquelas empresas, microempreendedor, microempresa, pequeno porte, de baixo risco, quando ele der entrada numa licença de funcionamento, que equivale a 70%, ele já vai sair com o alvará. Depois é que a fiscais de postura vai lá na empresa fazer a fiscalização, exatamente para dar essa velocidade. Então, em virtude dessas ações, que também essa velocidade na concessão do alvará de funcionamento, que depois ele vai estar tirando a nota fiscal de serviço ou de produto, tem contribuindo com a arrecadação no município de Anápolis, como foi frisado aí, tem aumentar com a inflação estabilizada, a gente teve esse crescimento de 17%. A dívida ativa, em virtude exatamente do trabalho que está sendo feito, pagamento mais em dia, vocês podem observar que em relação a 2017-2018 diminuiu 8%. Mas porque o contribuinte está pagando mais em dia. Contribuições, essa contribuição é da iluminação pública. Tendo em vista que em 2017 teve eficiência na licitação e baixou o custo da aquisição dos materiais de iluminação pública, nós reduzimos neste ano de 2018 em 20% a taxa de iluminação pública, a CIP. Isso reflete na contribuição, menos 17%, mas isso é bom para o consumidor, para o contribuinte, né, que sobrou mais dinheiro no bolso dele. A receita patrimonial foi o que eu falei para vocês, devido a gente estar com uma velocidade maior nos processos de pagamento, reduziu e também em relação à taxa Selic também do governo federal também ter reduzido, diminuiu a questão das aplicações financeiras. A receita de serviço conseguiu aumentar em 40%, essa é a questão da taxa que o Urban paga, né, pela concessão de transporte público. Transferências correntes. Para vocês verem, dá para ter um comparativo muito interessante, né? Nós crescemos a nossa receita própria em 2017, o governo federal e o governo estadual, o crescimento foi 5,86%. Então demonstra aí mais uma vez, e conseguimos também, devido à nossa participação no COINTES ter aumentado, né, neste ano, né, ter essa arrecadação mais significativa. Outras receitas correntes também, foi bem significativo o aumento, 56%. O que proporcionou isso foi a questão da venda da folha para a Caixa Econômica Federal, que o recurso entrou agora neste ano, né, e levou lá de 23 para 36 milhões. Outro ponto positivo também, que já está dando resultado, é o trabalho aqui do prefeito, das lideranças e do PROANA em relação à receita de capital. Nós tivemos em 2017, no segundo quadrimestre, 8 milhões, e já agora estamos com 27 milhões de receita de capital. Então é dinheiro que está vindo para obras na cidade. E no total, nós tivemos um total líquido ali, um crescimento de todas essas receitas de 12,7%. Então isso aí que mais na frente vocês vão estar vendo em relação ao índice pessoal, foi o que possibilitou a gente estar quase chegando no limite prudencial. Então foi assim, um segundo quadrimestre de muito resultado e sem nenhum impacto assim de fiscalização, de terrorismo da população. A dívida fundada, 31 de dezembro era 231 milhões, nós pagamos já agora em 2018 mais 12 milhões, estamos com saldo hoje de 197 milhões. Tem uma dívida ali de 5.252.000, ela está inclusa ali do PASEP em 2017, mas essa dívida, porque a Receita Federal fez o auto de inflação e essa casa aprovou o parcelamento, ela foi contabilizada em 2017, mas ela era relativa a 2013, né, Zé Milton, se não me engano, né? 2013. Então, na realidade, é dívida anterior. É só para efeito de contabilização que ela está aí. Mas o positivo é a diminuição. Caiu de 131 para 197 milhões. Sinal que a gente está trabalhando muito forte nisso aí. Resta pagar. Hoje nós só estamos com saldo de 43.775.000. E desse saldo, a GC ambiental era 24 mil, quase 25 milhões, já pagamos já uma primeira parcela, deve estar pagando a parcela mensal. Então, desses 43, 20 milhões é GC ambiental. Então, cairia para 23 milhões e 19 milhões é na saúde, o pessoal está fazendo trabalho lá, de cada vez mais diminuir esses restos a pagar. Dívida a ser paga nos próximos 4 anos, a gente tinha uma previsão lá, né, no início, né. Então, ali, o aposto ao ISA também foi aprovado nessa casa, a questão de transferência de pessoas do financeiro para o previdenciário em virtude do superávit que tinha lá no previdenciário, reduziu um pouco o aporte que está sendo feito, mas mesmo assim já foram feitos 26 milhões de aportes ao ISA. Precatórios, pagamos 21 milhões ano passado, já pagamos 9 milhões aqui, já está programado agora em outubro pagar mais quase 7 milhões. Então só está reduzindo, então hoje estamos com um saldo aí próximo de 80 milhões de precatórios. Resta pagar, foi pago 19 milhões em 2017, agora em 2018, já com um pouco de resta pagar de 2017, já pagamos 57 milhões. E direito trabalhista, a gente tinha uma previsão de 5 milhões, mas devido à prefeitura estar pagando esses direitos, todo dia está aparecendo novos processos. Então nós pagamos 6 milhões em 2017, e já pagamos 3 milhões agora em 2018, num total de 9 milhões. E a gente acredita que deve ter mais aí, principalmente lá na saúde, o pessoal está entrando com muitos processos ainda, né? E lá só temos um pouco de processo ainda para pagar na saúde e pouquinho lá na educação. Então a gente acredita que até o final do ano a gente zera todos os direitos trabalhistas que estavam pendentes desde 2010 na Prefeitura de Anápolis. Então o total lá, vocês podem observar que deu 96 milhões de pagamento em 2018 de dívidas. Próximo, aliás, por favor. Aqui é só um quadro de despesas pagas por unidade orçamentária, né? Quer dizer, o foco, eu acho que está correto, né? O maior gasto tem que ser na saúde, na educação. Aí, se você somar ali os três, que o Fundeb também é educação, vai ficar próximo aí 63%. Então, todos os recursos da prefeitura, 63% vai para a saúde e educação. Depois, o meio ambiente, devido ao trabalho que tem aí de coleta, varrição na cidade, né? É a nossa segunda maior despesa. E depois Secretaria de Obras, que está tendo muitas obras em andamento da cidade, também é uma despesa também, mas nesse caso aqui não é nem despesa, é investimento. No caso da Fazenda, é a questão do pagamento das dívidas, né, que é feito lá na unidade orçamentária da Fazenda. Próximo, Leandro. A questão da saúde. Então, eu coloquei esse quadro aí, a lei define que tem que gastar no mínimo 15%. Nós gastamos dos recursos do imposto com a saúde, nós transferimos para a Secretaria Municipal de Saúde, o Fundo de Saúde, 23,57% de toda a receita com imposto. Quando chegou na saúde, como ela tinha dívidas, inclusive de anos anteriores, né, por mais de 20 milhões, ela pegou um pouco desse recurso, nós pagou essa dívida exatamente para dar capacidade operacional para a Secretaria, né, para o Fundo de Saúde, e empenhou e liquidou e pagou 20,88%. Só para explicar por que essa diferença aqui. Foi 20,88%, porque esse aí, para efeito de cumprimento dos 15%, a lei exige que seja empenhado, liquidado e pago. Mas o que a prefeitura repassou foi maior, foi 23,57%. Só que desse valor, um pouco por gestão lá que tem que pagar realmente os fornecedores anteriores, né, foi pago, aí empenhou e liquidou um pouco menos. Só para fazer esse esclarecimento. Então, continua esse patamar aí de repasse de 23%. A educação, principalmente em relação ao salário, que é o que mais pesa, né? Aumentou ali de 32,26 para 32,84, que foi dado neste ano, né, a correção da inflação para toda a categoria, para toda a prefeitura, né? Então, inclusive, a Anápolis, acho que é um dos poucos municípios de grande porte que faz isso, deu ganho real ano passado, esse ano já deu a correção da inflação e está demonstrado aí o porquê que aumentou, exatamente em virtude desse investimento, né, quando você remunera melhor o servidor público. E o grande desafio nosso, desde o início lá, do primeiro mês do ano passado, né, que nós gastamos, da receita que a gente recebeu em janeiro, nós gastamos quase 69% com gasto pessoal. Fechamos o segundo quadrimestre de 2017 com 60%, e estamos de lá para cá só diminuindo esse índice. Então, em virtude daquela receita melhor, de algumas contenções de despesas na área de pessoal, nós chegamos a 51,93%. E nosso objetivo agora em dezembro de 2018 é ficar abaixo do limite prudencial, que é 51,3%. Então a gente está num caminho assim que realmente vai concretizar a chegar a esse objetivo. Então tem os valores do repasse, né, que foram feitos para os fundos, né, está tudo dentro que a lei permite, né, todos os repasses que a prefeitura fez. Então são esses, tem mais alguma tela? São esses números, quero aproveitar aqui também, agradecer aqui o José Milton, que é o diretor de contabilidade, toda a sua equipe, né, pelo trabalho que tem sido feito lá desde o início. Ele nunca entregou um balancete em atraso. Nós já estamos, dos 17 balancetes do balanço, dá um total de 18, nós já temos 14 aprovados e os outros 3 já estão com diligência respondida. A gente acredita que logo vai estar sendo aprovado. Vai ser um grande desafio aprovar todos os balancetes e balanço da Prefeitura de 2017, né? E agradecer também aqui também o pessoal da diretoria financeira, né? Em relação aos pagamentos lá, que a gente não tem problema com o fornecedor, que o processo chega, a gente já paga de imediatamente, né? E agradecer toda a equipe da Secretaria da Fazenda pelo apoio que tem dado lá. E a gente, com esses números aí, nós estamos no caminho certo que chegar em dezembro, principalmente a questão do índice prudencial está abaixo de 51,3. Obrigado, um bom dia.
Obrigado, secretário Geraldo Lino. Vamos de praxe, abrimos agora as perguntas e questionamentos dos senhores e senhoras vereadores. Inicialmente, vereadora professora Geli.
Obrigada, obrigada, vereadora Hamilton. Cumprimentar o prefeito aí, toda a equipe, por essa audiência pública, por estar aí demonstrando os gastos do nosso município. E eu preciso fazer uma pergunta ao prefeito, ao secretário de Educação, ainda não vi, também com relação à educação e à saúde. Os nossos professores estão aguardando, prefeito Roberto Naves, a complementação do reajuste do piso nacional de 6,81. E eu gostaria, pelos índices que foram apresentados agora, gostaria de saber qual que é aí o posicionamento do senhor para que nós possamos chegar a esse reajuste do 6,81, que foi a negociação que fizemos lá no começo do ano. E também com relação ao PAFIE, que os índices, mas nós temos também um investimento na educação por meio do PAFIE, que é o instrumento que mantém a condição da escola, de sustenta ali dentro da escola com material os insumos para o trabalho no dia a dia ali das escolas. E é muito importante esse trabalho porque ele é investido ali no material pedagógico. E nós sabemos aí que as nossas escolas demonstraram essa qualidade nesse trabalho por meio da nota do IDEB, que todas as escolas do município atingiram o índice do IDEB. Isso nós precisamos ressaltar. E escolas que estão à frente aí de muitas escolas do nosso país, como é o caso de Santo Antônio e muitas outras aí. E destaque aqui Maria Elizabeth Camelo de Lisboa, que deu um salto, sem dúvida nenhuma, no IDEB ali daquela escola que já tivemos muitos problemas. E com relação à educação, gostaria de saber a respeito do piso e do PAFIE. E da saúde, eu faço parte da comissão de uma associação aqui de apoio às pessoas com câncer. E nós fazemos um fórum e temos sempre a participação da Secretaria de Saúde aqui, Dr. Lucas ou Marinho, ou sempre alguém, sempre nos acompanha aqui nesses fóruns que nós realizamos de 2 em 2 meses. E num desses fóruns foi falado a respeito da informatização dos PSF e a importância dessa informatização, sobretudo aí na regulação, porque nós temos problemas muito frequentes com relação à regulação. Eu gostaria de saber como que está essa informatização e o atendimento à alta complexidade. Mais uma vez, nós ainda estamos precisando de judicializar alguns exames, doutor Lucas, o senhor sabe disso. E como que está a respeito da regulação para alta complexidade, sobretudo para as pessoas com câncer? São esses os meus questionamentos, agradeço e parabenizo pela prestação de contas. Obrigada.
Obrigado, Geli. Mais algum vereador?
Gostaria de...
Vereador João da Luz,
participar. Por favor. Bom dia a todos. Secretário da Fazenda, Geraldo Lino, nós observamos aqui que nós tivemos uma queda na receita aqui das contribuições do mês, do primeiro quadrimestre para agora, né? 2017 para o segundo quadrimestre. Nós diminuímos essa receita aqui, que é a contribuição da iluminação pública, que você falou. Por exemplo, eu percebo que a situação econômica do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade de Anápolis, ela serve para todos os trabalhadores. Eu acredito que essa diminuição aqui, ela seja pela inadimplência das pessoas para poder pagar a conta de energia. Eu acredito que, de repente, possa estar interferindo nesse resultado. E eu sou muito do lado social. Eu queria pedir para vocês, para você, para o nosso prefeito, para fazer uma contribuição maior na nossa pasta aqui da integração social. A gente está vendo muitas pessoas carecendo de uma ajuda, entendeu? Carecendo do lado social do poder público. De repente, se tem um investimento maior nessa pasta da integração social, a gente possa abraçar e ajudar essas famílias hoje que estão em situação difícil. Então, quero parabenizar pelos índices aqui com relação à educação e à saúde, que vocês conseguiram manter, mas eu queria fazer uma pergunta com relação aos diabéticos. As insulinas na pasta da saúde, elas estão sendo mantidas em dia? Porque eu vi recentemente algumas pessoas manifestando e estava tendo dificuldade de receber essas insulinas. E, inclusive, parece que colocaram até foi apresentada uma contestação no Ministério Público, porque por falta dessas insulinas estarem acontecendo na cidade de Anápolis novamente. E até onde eu entendo, essas pessoas que têm problema com insulinas, diabetes, elas estavam recebendo elas dentro do que permite a lei. Então, gostaria só de fazer essas ponderações aí e parabenizar aí o executivo, o prefeito, pela responsabilidade fiscal de estar conduzindo o processo e dizer que o índice da prestação passada, o índice prudencial para cá, diminuiu. A gente está vendo o resultado aí na administração pública de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, João da Luz. Cumprimento, agradeço a presença dos vereadores Tere Júnior, Luz e Marcivo, que eu tinha citado ainda. Cumprimento e chamo aqui à frente o secretário Fernando Cunha, que é secretário, diretor-geral do CMTT, professor Alex Martins, secretário municipal de Educação, Luiz Gonzaga, assessor de comunicação, que era o secretário da área também. Por favor, Gás, senta aqui conosco aqui à frente aqui também. Cumprimento o Nelson Gomes, que é nosso assessor parlamentar, está afastado momentaneamente, mas é nosso amigo, nosso companheiro. A palavra está aberta aos senhores e senhoras vereadores. A palavra, Luiz Lacerda, logo em seguida, Lélia Varenga.
Obrigado, presidente. Cumprimento o prefeito e toda a sua equipe por mais essa prestação de conta aqui, não só aos vereadores, mas também a toda a sociedade anapolina. Presidente, queria que o secretário pudesse nos dar informação aí a respeito da receita com o ICMS, como é que está a evolução da receita com o repasse de ICMS, visto que é uma das nossas principais receitas do município, e também gostaria de informações a respeito daquelas parcelas do programa Goiás na Frente. Nós sabemos que o prefeito tem compromisso aí com essas parcelas, até para efetuar aí algumas obras, que inclusive já se iniciou e já está em andamento no município, e que ele pudesse aí nos informar como é que está a perspectiva de repasse daquela promessa do programa Goiás na Frente. E a outra é em relação ao ICMS, a evolução aí do repasse com o ICMS. Obrigado, presidente. Só isso.
Obrigado, Lacerda. Com a palavra, o vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero primeiramente cumprimentar o prefeito Roberto Naves, juntamente com toda a sua equipe, do secretariado, cumprimentar todos os pares aqui presentes. Queria, na verdade, perguntar ao secretário Lucas, secretário de Saúde, né, exatamente a questão da saúde, secretário. Nós tivemos recentemente uma conversa no nosso gabinete, onde o senhor me apresentou alguns números. Eu estou percebendo aqui nosso investimento aqui caído para 20,88. Foi bem relatado pelo secretário Geraldo Lino, a respeito de pagando dívidas anteriores, dívidas passadas. Tendo aqui 5,88, dívidas anteriores. Mas eu pergunto ao secretário, doutor Lucas. Doutor Lucas, nós temos muitos problemas na saúde. Hoje nós temos dificuldades, às vezes até para marcar um próprio exame comum, exame de um hemograma, por exemplo. O senhor me relatou na conversa que nós tivemos exatamente dessa dificuldade do orçamento estar estourado. No ano passado, com a secretária Luzia, nós fizemos aqui uma solicitação em audiência pública a respeito do recadastramento dos cartões SUS, né? Foram providenciados inicialmente e eu gostaria de saber do senhor como que anda, quais são os critérios que nós temos que tomar pela frente para nós podermos resolver de vez a saúde do município de Anápolis, não só do município de Anápolis, como todos os municípios que Anápolis atende, através da pactuação, através dos empreendimentos. Então, a gente percebe que estamos longe ainda de ter uma saúde eficiente, mas sabemos que não é só questão de Anápolis. Temos essa consciência. Queria saber do senhor, secretário, quais são as providências para que nós possamos realmente solucionar o nosso problema de saúde. Muito obrigado, parabéns mais uma vez, prefeito Roberto, por estar aqui conosco, prestando as contas, não só aos vereadores, mas toda a sociedade napolina. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lélio. A palavra está aberta aos senhores vereadores. Palavra, vereador Lizeiro José Borges, logo em seguida, Jackson Charles.
Não é mais exatamente o questionamento, mas, Geraldo, o senhor falou aí que agilização na liberação de alvarás e tal, está a todo vapor. Mas não é isso que a gente tem observado aí junto à comunidade, aos investidores, aos consumidores, né, as pessoas que prestam serviço no município. O que a gente tem observado é justamente o contrário. Inclusive, eu até dei algumas entrevistas aí, defendendo o Código Sanitário, né, que foi gestado aqui dentro dessa casa, e as ideias que o senhor colocou aí são excelentes e foram criadas, elaboradas aqui, né, com o auxílio da comunidade também, dos investidores, dos empreendedores do município. Ocorre que há uma questão que tem que ser observada, que não estava sendo colocada em prática. Foi colocada em prática agora recentemente, apesar que já é do Código Tributário já há muito tempo, que seria o alvará de funcionamento, localização e funcionamento, ele só será concedido após as outras licenças estarem em dia. Ou seja, a vigilância sanitária, o Corpo de Bombeiros e, eventualmente, também o meio ambiente, para depois liberar. Isso não era seguido. Isso está no Código Tributário, mas não era seguido. E agora, recentemente, isso passou a ser seguido. Eu não sei quem é que tirou isso aí da cartola e colocou isso aí para ser seguido, mas é lei, é a regra. Agora, nós devemos fazer, né, já que o senhor vai colocar a lei, é uma sugestão, o senhor desvincular isso novamente, desvincular de forma legal, se for o caso, né, ou e colocar esses facilitadores que nós colocamos no Código Tributário. Né? Então, quer dizer, no alvará de funcionamento, nada mais lógico que facilitar também, né? Sei onde o senhor, por que o senhor disse que está a todo vapor, não é isso que a gente percebeu aí nos últimos dias. Se o senhor quiser comentar posteriormente, dá só uma pontuação aí.
Obrigado, Lizier. Com a palavra, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Vou comentar aqui, prefeito Roberto Naves, toda a sua equipe, e a gente observa que os resultados de uma administração planejada está acontecendo a cada quadrimestre. A gente observa aqui, secretário Geraldo, uma evolução bastante considerada no que diz respeito à nossa, o nosso comparativo de receita, quando se fala da receita tributária, né, um incremento na ordem de 9,38 e da receita tributária na ordem de 17,72, onde envolve IPTU, TSU e ISSQN, se não me falha a memória, o próprio vereador Lizê, na última reunião, ele mencionou que não havia visto ainda os resultados com as mudanças feitas, no que diz respeito, inclusive, às carpinas, às cobranças. E agora, nesse relatório, demonstra essa evolução. Eu acredito que aí satisfazendo, inclusive, a preocupação do vereador. Outro vereador também, na quadrimestre anterior, falou da importância do retorno, prefeito Roberto Naves, da capacidade de arrecadação e de financeiro do município. E eu gostaria que Vossa Excelência, prefeito, nominasse aí, pelo menos, alguns investimentos que estão em andamento, que estarão à disposição da população em função desse incremento de arrecadação para esse ano e início do ano que vem. Nós observamos aqui também uma variação positiva no total da receita de 12,28%. Uma variação positiva, né? Observamos também que nós temos aqui uma queda de 69 milhões, aproximadamente aqui, no resto a pagar. Ou seja, um avanço muito grande, na ordem de 35% no resto a pagar, mostrando que a administração está, sim, devolvendo à população a arrecadação e os impostos feitos. Para finalizar, no que diz respeito ao índice prudencial, alguns vereadores nominaram aí que falaram. O índice prudencial, a gente observa que houve também um grande avanço, uma vez que ele estava em torno, chega a casa de 51,93, e no quadrimestre ele estava em 52,68, chegando aí uma evolução bastante interessante, mas que ainda não chegou no limite tolerável, que é um compromisso, inclusive, do prefeito, e eu queria que o prefeito nos falasse aí, inclusive o prefeito e o senhor, das novas ações que nós deveremos estar implementando para poder alcançarmos o desejado aí e atender os compromissos assumidos quando o prefeito atingir o índice obrigatório desejado. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jackson. A palavra, vereador Luizimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar todo o secretário presente, nosso prefeito Roberto Naves, e agradecer pelas benfeitorias que está levando ali para a região sul da cidade, construção do feirão, construção da escola. Obrigado, prefeito, pela iluminação do nosso campo terrão ali do bairro Calistópolis. Agradeço pelas melhorias que está chegando, a população está feliz. Quero aqui fazer duas perguntas sobre o Hospital do Câncer. Por que que a secretaria não está encaminhando paciente para o Hospital do Câncer Maior Cavalcante? E por que que também não está tendo tomografia e ressonância? Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, Luizimar. Com a palavra, o vereador Pastor Elias.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o nosso prefeito, com ele todo o secretariado que está aqui presente e a todos que estão aqui nesta manhã. Eu quero fazer aqui uma pergunta ao nosso prefeito, Roberto. Eu sei que o senhor tem trabalhado muito concernente à questão da área da saúde, prefeito. O investimento tem sido feito, mas ainda a gente vê que, por muito que o senhor tem feito, mas parece que as coisas não estão andando do jeito que deveria andar. Quando, na oportunidade, nós conversando com o senhor no seu gabinete, falamos a respeito daquilo que os pacientes doentes prontos, renais, na questão do transporte, o senhor disse que estaria vendo a questão do transporte, de adquirir a van ou não. Eu queria saber do senhor como é que está essa questão. O familiar tem sofrido muito, e eu vejo o seu empenho, mas não sei se está parado lá ou se aonde está parado. Vê o que o senhor pode nos responder a respeito do transporte dos doentes renais crônicos. E quanto também o que alguns vereadores disseram da questão dos exames, né, das ressonâncias magnéticas, que é muito difícil, a reclamação é muito grande. E a outra coisa a respeito da iluminação. Eu sei que é feito por etapa, já foi dito aqui, e de que como está e como será feito a questão do restante da programação da iluminação de LED para o nosso restante do nosso município. Obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias. Vou passar aqui para o prefeito Roberto, já fazer as considerações dele sobre os questionamentos dos senhores e senhoras vereadores. Então, prefeito Roberto, Geraldo, tem alguma questão do ICMS, uma questão mais técnica, vai falar? Então, o senhor está com a palavra, prefeito.
Bom dia a todos, é um prazer muito grande mais uma vez poder estar nessa casa
prestando esclarecimentos e prestando contas, não só aos vereadores, mas também a toda a população anapolina. Cumprimento aqui o nosso presidente da Câmara Municipal, Milton Filho. Cumprimentar também Fernando Paiva, vereador Fernando Paiva. Cumprimentar a vereadora Geli, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Cumprimentar o vereador Lélio Alvarenga, Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador Domingos Paula, vereador Luzimar, vereador meu amigo Luiz Lacerda, vereador Japão, vereador João da Luz, vereador Teles, vereador Lisier, vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles. Cumprimentar todos os servidores da Prefeitura Municipal de Anápolis aqui, presente, em nome do vice-prefeito Márcio Cândido. É com muita alegria que a gente participa de uma prestação de contas como essa. Nós costumamos lembrar das coisas e das pessoas quando passamos por problemas. Há quanto tempo não existia nessa casa uma prestação de contas no mês de setembro que não aparecesse o assunto da água, hein? Quantos anos? Quantas décadas? E ninguém citou. Então é com muita alegria que nós começamos um novo ciclo. Um ciclo que coloca realmente as preocupações e as dificuldades da população anapolina em primeiro lugar. A transposição do Capivari para o Piancó funcionou. Tanto funcionou que a chuva já está chegando. O novo contrato que tanto foi discutido no que diz respeito a Saneago, o dinheiro está na conta. Será feito um investimento de 114 milhões de reais para a construção de uma nova estação de tratamento, de uma nova estação de captação. Para poder fazer a expansão de água e esgoto para os bairros que não têm. Então, gostaria muito de começar a nossa prestação de contas com esse assunto, que é um assunto importante, que é uma vitória da cidade de Anápolis, que é uma vitória de vocês, vereadores, que é uma vitória da administração pública como um todo. Podemos dizer também aqui, e respondendo à minha amiga, professora Geli, a respeito dos reajustes, a respeito do PAFIE, a respeito da informatização. Não é segredo para ninguém, e o prefeito ou qualquer outro servidor público nunca deixou de colocar as questões legais que regem como tem que acontecer um processo legítimo dentro do poder público municipal. Então é preciso planejar, é preciso começar a executar para depois você colher frutos disso. Então, professora, quanto à informatização da saúde, foi aberto um processo, passou pela procuradoria, que é uma procuradoria concursada, passou pela controladoria, foi feito um pregão eletrônico, uma empresa qualificada ganhou o processo licitatório e já está sendo implementado, já começou porque foi homologado, foi contratado, já está sendo implementado toda a informatização na área da saúde. Informatização de prontuário eletrônico, informatização de serviços de regulação, informatização para o controle de estoque da CARFA, que a vida inteira foi feito no lápis e no papel. Tudo isso está sendo implantado, já está em fase de implantação. Não está mais em fase de estudo, não está mais em fase de licitação, já está sendo implantado. No que diz respeito aos reajustes dos professores, que é uma bandeira da senhora, que é uma bandeira minha também, tudo aquilo que nós fizemos de compromisso com essa classe, como fizemos também com as demais, será cumprido à risca. O limite prudencial, ele nunca deixou de cair. O que mostra a nossa responsabilidade, o que mostra, na verdade, a intensidade com que nós trabalhamos. Em dezembro, a previsão é que a gente diminua não de 51,3, mas com certeza estaremos abaixo de 51. E o compromisso que nós temos com a senhora, que nós temos com toda a classe, não só dos professores, mas com toda a classe dos servidores públicos, é que no momento em que esse limite diminuir de 51,3, nós vamos sentar e vamos dar todos os reajustes que são merecidos e que foram conquistados pelos trabalhadores. Então isso aí é um ponto passivo. Agora temos muito o que comemorar, professora Geli.
eu, a senhora e tantos outros da área da educação. Nós vamos estar inaugurando agora uma escola, que é Luiz Carlos Bisnotto, como sendo um exemplo e um novo padrão de escola. Anuncio a todos vocês que a escola Luiz Carlos Bisnotto iniciará um novo ciclo de prédios e de estrutura para a educação, onde todas as salas já têm ar-condicionado, onde todas as salas já têm recursos audiovisual, onde toda a escola já tem câmeras de segurança. Então esse é o padrão que nós queremos, porque entendemos que o professor é a máquina realmente que transmite conhecimento, que faz com que a educação ela possa se propagar. Mas entendemos também que melhores condições de trabalho faz com que esses possam produzir cada vez mais e possa, na verdade, cada vez executar seus planos de aula com mais afinco. Então, convido, já deixo o convite aqui para todos, para que possam estar participando dessa inauguração, onde nós tivemos o maior cuidado do mundo para que possamos estar entregando prédios, que não depois de um ano, dois anos, já tenha que estar sendo reparado, que está sendo trocado, mas prédios que vão oferecer condições de trabalhos dignas a todos os professores do município de Anápolis. E é o último questionamento da senhora a respeito do Pafier, que também é uma bandeira da senhora, uma bandeira minha também, é, já dando uma boa notícia, o Pafier, essa parcela do Pafier já será paga na próxima semana, já estava dentro do cronograma e do planejamento. O meu amigo, Luizinho Lacerda também, questionou a respeito do ICMS. Luizinho, essa é uma das maiores conquistas que nós tivemos na área de arrecadação. A previsão de todos os estudos para o ano que vem é de que Goiânia e Aparecida de Goiânia, as grandes cidades do estado de Goiás, elas terão uma redução no que diz respeito àquilo que recebem de ICMS. A mesma previsão que indica isso para Goiânia e para Aparecida de Goiânia já apontou que Anápolis é a única das médias e grandes cidades que terão um incremento e um aumento da arrecadação próximo de 2% no que diz respeito ao ICMS. Então o trabalho foi feito e eu gostaria muito de parabenizar aqui a todos os funcionários no que diz respeito à Secretaria de Fazenda e Secretaria de Planejamento por tudo que tem feito no que diz respeito a isso, ao incremento de receitas. Foi colocado aqui também pelo meu amigo Lélio a respeito do cartão SUS. Lélio, um dos grandes problemas que nós conseguimos resolver nos últimos meses foi a aquisição do servidor. Vocês lembram que nas outras prestações de conta nós falávamos aqui que não tinha condição de rodar o sistema da prefeitura, porque toda hora o servidor ele enchia, tinha que esvaziar para rodar. O servidor chegou, o servidor está funcionando, o rápido não parou mais. E agora com o banco de dados que nós temos através de uma parceria que foi desenvolvida com a Receita Federal e com o servidor, já vai ser colocado agora já no mês de novembro cruzamento de dados. Esse cruzamento de dados da Receita Federal com o que nós temos de cartão SUS será enviado para o Ministério da Saúde e nós iremos pedir para que sejam cancelados todos os cartões SUS das pessoas que não moram em Anápolis. Olha o que eu estou dizendo, nós não vamos deixar de atender essas pessoas. A única coisa que nós queremos e é justo para com o município de Anápolis e para com a população anapolina é que quem mora em outro município, ele pode ser atendido por Anápolis porque existe uma pactuação para isso, mas a conta tem que ser mandada para o outro município e é isso que nós queremos justiça, isso aí já está em fase final de implementação. A questão da pactuação, Lélio, toda ela também já está sendo revista. No que diz respeito a vários procedimentos, e vocês têm conhecimento, onde era feita uma pactuação com os municípios e o valor pactuado com os municípios não dava para custear nem 30% do valor que a prefeitura tinha que arcar. Ou seja, era o município de Anápolis pagando pelo serviço de outros municípios. O Lizia colocou muito bem aqui a questão dos alvarás. O secretário-geral do Lino disse que todos aqueles que chegam na prefeitura municipal de Anápolis com os documentos, o alvará realmente sai em tempo recorde. Ele está informatizado, mas desde que vocês cheguem lá com as documentações. Documentações básicas como da vigilância sanitária, do corpo de bombeiro e a carta da ABITS. A carta de ABITS, que era um problema não tão grave, essa Casa de Leis, juntamente com a Prefeitura Municipal de Anápolis, propôs um projeto de lei que gerou o alvará condicionado. Agora a pergunta que eu deixo para todos que aqui estão: nós vamos liberar funcionamento de instituições, de comércio, sem o alvará do Corpo de Bombeiro, é isso que nós queremos? Vocês têm coragem de assinar? E aconteceu o que aconteceu com a Boate Kiss lá, no sul do país? Então é preciso ter muita responsabilidade e é preciso pontuar muitas coisas. Quando a pessoa não tem o alvará, tem que se perguntar por que que não saiu. A documentação está correta? Porque se a documentação estiver correta e não está saindo, realmente é um problema da prefeitura. Agora, se não tem documentação, a prefeitura também não pode sair emitindo alvará, porque a responsabilidade vai ser nossa. Qualquer fato que ocorrer, a responsabilidade é de nós, gestores, é de vocês, dessa casa, é de nós que somos líderes políticos dessa cidade. Então, o que nós podemos garantir é maior eficiência, o que nós podemos garantir é mais informatização e mais tecnologia. Mas, se querem garantir, se querem, por exemplo, deixar de ter o alvará sanitário, deixar de ter o alvará do Corpo de Bombeiros, tem que ser proposto por essa casa. Mas aí nós temos que assumir o risco também de propor uma situação como essa e de depois deixar funcionar um comércio que pode ter problema lá na frente. Luzimar falou muito bem aqui do Hospital do Câncer. Vereador, às vezes as pessoas confundem algumas coisas e fica na conta da prefeitura aquilo que não é de conta da prefeitura. O Hospital do Câncer não é um prestador de serviço vinculado à Prefeitura Municipal de Anápolis. O Hospital do Câncer é um prestador de serviço terceirizado vinculado ao Hospital Evangélico. Então, o serviço que o Hospital do Câncer presta, quem tem que autorizar ele a prestar não é a Prefeitura Municipal de Anápolis, porque quem tem esse serviço em parceria com a Prefeitura Municipal de Anápolis é o Hospital Evangélico. Então, tem coisas também que fogem da nossa ossada. Ele está terceirizando um serviço que é pactuado com o Hospital Evangélico. Então, não tem como a Prefeitura tratar diretamente com o Hospital do Câncer. Atendemos por várias vezes, levamos inclusive os representantes do Hospital do Câncer junto ao Ministério da Saúde, ao ministro Gilberto Ock, em mais ou menos 90 dias atrás. E lá nós discutimos uma forma de poder estar ajudando e de podermos estar aumentando o número de UNACONs no nosso município. Tudo isso está sendo feito porque entendemos realmente que é preciso avançar nessa situação. Só que nós não temos esse contrato direto com o Hospital do Câncer. O que nós temos pactuado é com o Hospital Evangélico, que terceiriza para o Hospital do Câncer. Agora sabemos também que há necessidade da fiscalização e da cobrança junto ao Hospital Evangélico para que esse serviço possa ser executado. O que mudou? O Hospital Evangélico tem nos passado que não é que o serviço deixou de ser executado. Ele deixou de ser executado no Hospital do Câncer, porque o Hospital Evangélico está montando a sua própria UNACOM. Então não tem como eu obrigar o Hospital Evangélico, que é uma instituição privada, a ter um contrato de terceirização com a outra instituição. Nós, nesse momento, políticos, vereadores e prefeitos, nós não temos nada que nós podemos fazer no que diz respeito à relação privada entre as instituições. Pastor Elias, muito feliz com a pergunta que o senhor fez a respeito do LED. Que bom já pensarmos aí em como é que vai ser a implantação do LED no nosso município. Ou seja, já começou. E tive lá no Recanto do Sol a população muito feliz. E quando você passa ali para a BR-153, que você olha à direita, a iluminação no Recanto do Sol, e que você olha à esquerda, a iluminação antiga, realmente a diferença é muito grande. O que que nós fizemos? Nós começamos pela região norte. Nós começamos pela região norte porque nós entendemos que a população anapolina, que mora fora do Bolsão, ela precisa ser lembrada, ela precisa ser tratada com dignidade e com todo o respeito que merece. Então nós fizemos questão de estar começando essas trocas das lâmpadas de LED pelos bairros mais distantes. E escolhemos a região norte. Por quê? Porque a quantidade que nós havíamos licitado era suficiente para fazer toda a região norte. As lâmpadas que sobraram, que foram aproximadamente 350, parte delas são reservadas para manutenção, dentro da cota de manutenção, e fizemos já uma outra região, que também mostra o compromisso dessa casa, dos vereadores, do prefeito, para com a população anapolina. Visite Goialândia e nós temos aí o primeiro distrito de Anápolis já com 100% de lâmpadas de LED. Já foi feito em Goialândia. Aquela avenida principal, e alguém pode perguntar, se não me engano a 25, lá na Grande Recanto do Sol, ela não foi feita ainda porque aquela avenida principal ali será necessário lâmpadas mais potentes. E o primeiro processo licitatório foi para lâmpadas, se não me engano, de 60 watts. Então toda ela também será refeita, só está esperando chegar essas lâmpadas mais potentes. Agora não temos problema nenhum agora que o processo licitatório com mais 9 mil pontos, que já está sendo concluído, em estar sentando com essa casa e, se precisar, fazer uma audiência pública ou estar sentando com os nobres vereadores para que a gente possa estar colocando o LED e definindo quais são as prioridades no que diz respeito a isso. Antes de encerrar minha fala, eu fui questionado na última prestação de contas a respeito das obras. Conseguimos retomar várias, outras tantas estão sendo concluídas e estão já com previsão de entrega, onde estamos providenciando móveis, providenciando condições de poder estar entregando. E aquelas que nós não conseguimos retomar, elas não foram retomadas por questão financeira. Elas não foram retomadas porque naquele momento havia tido problema no processo licitatório ou na execução, onde a nossa Procuradoria e a nossa Secretaria de Obras achou por bem cancelar o processo licitatório, que havia sido feito de uma forma, vamos dizer, não tão cuidadosa, e que fosse feito um novo processo licitatório. E isso está acontecendo. Então não tem obra parada no município de Anápolis por falta de recurso financeiro. Ou ela está parada porque o processo licitatório está aberto, ou ela está parada porque teve problema na execução e a gente precisa responsabilizar aquelas pessoas. Adiantando também, por falar em obras a todos, e é de interesse dessa casa, que hoje, às 5 horas da tarde, vai acontecer a última reunião e está sendo concluído ainda na data de hoje todo o estudo detalhado e acabou a discussão no que diz respeito à execução do prédio da Câmara Municipal. Nós não vamos expor, nós não vamos entrar na discussão no que diz respeito a isso, porque entendemos que é um período eleitoral e, por ser um período eleitoral, nós podemos deixar para discutir isso depois do dia 7 de outubro. Então, estou tomando essa decisão de evitar essa discussão. É uma discussão muito sensível e nós vamos fazer a discussão do prédio da Câmara Municipal de Anápolis, já que o estudo ficou pronto com a participação do CREA, com a participação de técnicos, e todo o relatório e laudo ficou pronto a partir de hoje, das 6 horas da tarde, onde será assinado o relatório final. Continuando, Anápolis tem uma UPA, vai ganhar mais duas. Nós já estamos com o processo licitatório finalizando e já vamos começar a implantação da UPA onde funcionava o Cais Progresso. Essa vocês já sabiam. Uma outra UPA, ela vai ser implantada onde, num primeiro momento, nós iríamos, Lélio, Pastor Elias, Geli, todos vocês, montar apenas um centro de atendimento pediátrico, que era um compromisso dessa gestão. O grande problema é que quando você monta um centro de atendimento pediátrico, você não tem nenhum estímulo, nenhum aporte do governo federal. Então o que nós vamos montar não é mais um centro de atendimento pediátrico. Vai continuar com o mesmo cronograma, só que o que nós estamos montando é uma UPA com perfil pediátrico. Ou seja, qual é a diferença, Roberto? A diferença é que quando você monta uma UPA com perfil pediátrico, o Ministério da Saúde faz um aporte mensal de R$500 mil. Quando você monta um centro pediátrico apenas, o Ministério da Saúde não faz nenhum tipo de aporte no que diz respeito à implantação desse serviço. Então, todas as adaptações já estão sendo feitas e nós vamos ter uma UPA com perfil pediátrico, se Deus quiser, ainda esse ano no município de Anápolis. Essa é uma conquista de vocês, essa é uma conquista de toda a população anapolina. Também temos aí, já para o dia 15 de novembro, se der segundo turno, nós vamos ter que esperar o segundo turno, mas as caminhonetes já estão prontas, as caminhonetes já estão na cidade, já estão plotadas, já estão com giroflex, tudo o que precisava ser feito nas caminhonetes foram feitas, e o GGIM, em parceria com a Polícia Militar de Anápolis, irá colocar 10 viaturas para aumentar o policiamento e aumentar, na verdade, a segurança do nosso município. Isso foi feito por parceria do CMTT com o GGIM, com a Polícia Militar e a Prefeitura Municipal de Anápolis. As viaturas já estão nas cidades, nós só não colocamos elas ainda para rodar, por se tratar de um período eleitoral. Da mesma forma, tudo aquilo que foi discutido nessa casa, a respeito das pontas de rua, foram licitadas, a empresa já está na cidade, a ordem de serviço já foi dada. Então, por que não começa, prefeito? A Caixa Econômica Federal só permite começar obras com recursos federais após o processo eleitoral ser findado. Então, se a eleição for decidida em turno único para presidente da República no dia 7 de outubro, nós podemos começar a obra já no dia 8, no dia 9, na próxima segunda-feira. Se a eleição tiver segundo turno, assim que ela se encerrar, um dia após a eleição se encerrar, nós vamos estar começando o asfalto em todas as ruas. Tem um dado ali muito importante que foi colocado, e eu gostaria muito de parabenizar toda a equipe do PROANA. Ou seja, nesse quadrimestre, nós conseguimos buscar de recursos junto ao governo estadual, junto ao governo federal, mais de 28 milhões de reais. Isso foi trabalho graças aos técnicos que executaram, que projetaram, que fizeram um estudo e que estão nos permitindo avançar muito na cidade de Anápolis. Feirão do bairro de Lourdes já está sendo feito, Feirão da Alexandrina já está sendo feito, Recanto do Sol, além do LED e do posto de saúde, que está sendo finalizado, também está ganhando um feirão novo. A região norte está ganhando um novo feirão também, que não tinha na região, no que diz respeito, assim como uma escola. Os 10 campos também, que já estão em fase final de licitação, as 10 arenas, campos sociais com alambrado, com arquibancada, com praça ao ar livre, também é graças ao que o PROANA fez. Então nós temos muitas obras para poder falar. Novas vitórias também que essa casa conquistou, vocês, vereadores. Ou seja, quando a gente olha para o índice limite prudencial diminuindo, baixando para 51,9, tudo isso foi feito com um trabalho árduo. Mas para vocês verem que agora nós vamos ter uma tranquilidade, uma folga maior para trabalhar. Ponto eletrônico finalmente foi licitado para toda a Prefeitura Municipal de Anápolis. Foi concluído o ponto eletrônico, a licitação. Já vai ser implantado nos 4 cantos da Prefeitura Municipal de Anápolis, porque nós entendemos que isso facilita a gestão e melhora a transparência. Foi também feito um processo licitatório e hoje vai estar sendo feito a abertura dos envelopes, que é o estudo relativo à folha. Nós temos uma folha de pagamento muito antiga. Há necessidade de fazer estudos periódicos para ver se tudo aquilo que está na folha realmente é devido. Essa licitação foi feita, já está sendo aberto os envelopes e num prazo, no mais tardar de 30 dias, estará começando a ser feito esse estudo, que com certeza vai otimizar ainda mais os gastos que nós temos com o pessoal. Já o referenciamento, que era um sonho de Anápolis, o processo foi concluído, a empresa já foi contratada e até ontem à tarde me parece que a ANAC já tinha emitido ou estava emitindo a autorização para que a empresa pudesse fazer as imagens aéreas no município de Anápolis. A importância desse georreferenciamento é muito grande para o nosso município, porque a partir dele nós poderemos dar legalidade e dar segurança para todos aqueles que têm imóveis e querem uma anistia, e essa casa vai ter um papel importante nesse final de ano no que diz respeito a isso. Gostaria muito de agradecer a todos os vereadores, a todos os parceiros, a todos aqueles que torcem para que a cidade dê certo. Parabéns a vocês e a todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Anápolis que trabalharam sem receber hora extra e fizeram a maior festa da história de Anápolis, que foi o Arraiana. Você, meu parceiro João da Luz, que falou da questão social, como o social avança nessa cidade, quantas instituições nós ajudamos com a Arraiana, mais de 73 toneladas, arrecadação de recursos. Eu tive na igreja, por acaso estava visitando, juntamente com o vereador, que não está aqui hoje, que é o nosso querido Valdete, estive visitando a igreja católica ali na região do Ana Carolina. Entrei, naturalmente, para pedir a proteção divina, e olhei para o lado, tinha lá 100 jogos de mesas e cadeiras. Fui recebido por uma pessoa da igreja. Ela falou: prefeito, isso aqui foi o senhor que deu. Eu falei: mas como é que eu dei cadeira? Eu não dei nada para ninguém. Não, isso aqui já é fruto do Arraiana. Nós não precisaremos mais pagar aluguel de mesa e cadeira. Então, parabéns a vocês. Uma festa pela qual passou mais de 70 mil pessoas. Uma festa que não teve um incidente, que não teve uma briga, uma festa realmente que mostrou que a sociedade anapolina, primeiro, merece uma festa como aquela, e segundo, que o anapolino sabe como se comportar e sabe vestir a camisa quando o projeto é um projeto realmente eficiente. Gostaria de lembrar a todos vocês que no município de Anápolis, Lélio, Pastor Elias, todos aqueles que são voltados aí para a área de saúde, cadê o surto de dengue? Então, quando a gente fala que a saúde, ela não avançou, eu acho que a gente está sendo injusto. Ela avançou e avançou muito. mas com certeza nós precisamos continuar avançando e avançando muito mais. O papel de vocês, dessa casa, do mandato de vocês, tem sido muito importante para que a gente consiga avançar em tudo isso. Gostaria muito de parabenizar já a todos vocês. A todos vocês que provocou o Poder Público Municipal, o Executivo, e que agora, na sexta-feira, vocês vão poder ter um papel muito importante, que é poder estar fazendo um aporte à Santa Casa de Misericórdia. Problemas existem? Existem. E eles foram feitos para poder ser sanados. Agora, ninguém apaga a história daquela instituição, e ela, precisando dos vereadores e precisando do prefeito, ela pode ter certeza que ela vai poder sempre contar com o nosso apoio. Parabéns a vocês, que se preocupam com a saúde, que se preocupam realmente com o bem-estar da população anapolina. Encerro minha fala agradecendo cada um de vocês, vereadores. Assumimos a prefeitura com um momento político delicado. Assumimos a prefeitura com um momento passando pelo momento financeiro delicado. Até mesmo porque o país passava por uma dificuldade financeira. E quando eu agradeço aqui, agradeço realmente de coração a todos vocês pela tranquilidade que vocês deram ao Executivo para que nós pudéssemos estar trabalhando. Agradeço a todos vocês e a toda a população anapolina por ter acreditado no potencial desses secretários, os técnicos da Prefeitura Municipal de Anápolis, e acreditado no projeto e no planejamento que foi feito. Hoje, isso que vocês estão colhendo é simplesmente a ação que nasceu lá com o planejamento. Então, parabéns a todos vocês, muito obrigado a todos que aqui participaram, muito obrigado a todos que estão em casa acompanhando pelas redes sociais, acompanhando pelos veículos de comunicação. Anápolis vai continuar crescendo e vai crescer cada vez mais. Entendemos que tem uma série de ações que estão sendo implementadas. Da mesma forma, entendemos também que temos muito trabalho e disso, na verdade, nós não temos medo. Essa Câmara e o Executivo trabalha e trabalha muito. Muito obrigado a todos vocês.
Obrigado, prefeito Roberto Naves. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os vereadores, de todos os secretários da prefeitura, de todos os colaboradores da prefeitura, da imprensa presente, e declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus. Hoje, estou esperando que você me liga hoje. Vamos ver se você me liga hoje.